Pois. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata número 101. Questiona-se algum dos senhores deputados que pretende usar da palavra? Não? Muito bem, vamos proceder à votação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 74 do Governo, estabelece uma exclusão de tributação em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares das compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal ou em contextos similares do projeto de lei número 566 do Bloco de Esquerda, equipar as compensações devidas às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica a indemnizações fixadas por decisão judicial ou arbitral ou resultantes de acordo homologado judicialmente, do projeto de lei 645 do Chega, que consagra um regime de não tributação aplicável às compensações financeiras atribuídas às vítimas de abusos sexuais, e do projeto de lei número 652 do LIVRE, alarga a exclusão de tributação em IRS às compensações atribuídas a vítimas de violações graves de direitos fundamentais. Para apresentarem as iniciativas e as respectivas propostas de alteração, iniciaria pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e os demais presentes. Como é sabido, no debate, na generalidade, existiu um amplo consenso relativamente a esta matéria, portanto, eu acho que é um tema que nos aproxima, o que é positivo e de salutar. Nós, na nossa proposta, tentamos incluir algumas das observações que foram feitas no âmbito do debate. Desde logo, no número 2 da proposta de lei, poderíamos ter outras situações que estavam limitadas aos adultos vulneráveis e às crianças, noutras situações que não necessariamente situações de vítimas dentro da Igreja. E um dos pontos que foi realçado no debate é que, eventualmente, poderíamos estar a fechar demasiado o leque de situações e, portanto, aquilo que tentamos fazer foi alargar, indo ao encontro daquilo que era proposto por outros partidos, também a situações suscetíveis de integrar crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, deixando cair algo que era mais limitativo, que era a referência apenas aos adultos vulneráveis e às crianças. Paralelamente, também existia uma proposta do Bloco de Esquerda que previa a possibilidade, enfim, de retroagir os efeitos desta lei a situações que já tivessem implicado o pagamento de compensações e, portanto, para salvaguardar essas pessoas que eventualmente já pudessem ter pago inclusivamente imposto, tentava-se retroagir também os efeitos, apesar da lei retroagir, como é sabido, ao início do ano. Mas para que não haja dúvidas sobre alguma situação que pudesse ficar de fora, nós também aproximamos-nos dessa proposta do Bloco de Esquerda. Tanto quanto julgo saber, a Igreja só irá fazer o pagamento das compensações no ano de 2026, provavelmente não existirá situações dessas, mas há cautela, para que não haja dúvidas, fazemos essa aproximação. Portanto, dito isto, eu gostava, portanto, nós vimos as várias propostas que estão em cima da mesa, como é sabido, até por uma questão de segurança jurídica, conviria que a Comissão pudesse aprovar apenas um diploma, a Comissão, quer dizer, o Parlamento, pudesse aprovar apenas um diploma, porque seria um bocado estranho termos várias leis sobre a mesma história, não é? E como temos vários projetos de lei em cima da mesa, e portanto, tendo em conta que a PPL também prevê a entrada em vigor desde já, não estando limitada pela norma travão, isso também é um ponto que deve ser realçado e, portanto, nós achamos que seria positivo podermos, enfim, fechar apenas um diploma. Relativamente às propostas que foram apresentadas no âmbito da PPL, o Partido Socialista apresenta uma proposta que também visa salvaguardar um conjunto de elementos que nos parecem importantes e, portanto, aquilo que nós gostaríamos até de propor era que se pudesse fundir o texto do número 2 proposto pela AD com aquilo que o Partido Socialista também propõe no número 2. Portanto, ficaria algo do género. A exclusão da tributação prevista no número anterior é igualmente aplicável às compensações financeiras atribuídas aqui na redação da AD com a finalidade de reparar danos que resultem de factos suscetíveis de integrar crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, que é o tal alargamento, não é? Vírgula, e agora a proposta do Partido Socialista, em situações similares às referidas do número anterior, e eu sugeria que pudéssemos acrescentar quanto aos pressupostos, e não necessariamente questões da Igreja, não é? Para ficar claro que há um alargamento para além de situações que têm ocorrido fora da Igreja, ao abrigo de outros regulamentos, aí mantinha-se tudo, e depois acrescentava-se um inciso final do Partido Socialista que atesta a equivalência de circunstâncias. Portanto, fazíamos essa proposta para que pudéssemos ter uma norma mais completa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Eu, se calhar, passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, uma vez que foi o grupo parlamentar que apresentou a proposta de alteração. Primeiro, para saber se acolhe ou não a sugestão dada pelo Sr. Deputado Carneiro para fazer a apresentação da proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, nós apresentámos esta proposta porque entendemos que, em relação a uma isenção fiscal, ela não deve estar exclusivamente reservada a um despacho, sem especificar quais são as condições no qual o despacho deve ser formulado, por uma questão de o que são a tipologia dos atos jurídicos e assegurar a constitucionalidade da norma. Achamos que a fusão das duas normas permite, por um lado, alargar a abrangência e, por outro lado, acautelar esta matéria de técnica legislativa e, portanto, estamos de acordo com a fusão que o PSD propõe e estamos prontos para votar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para esclarecer, portanto, no ponto 2 do artigo 2º, portanto, ficaria o texto, portanto, do PSD. Portanto, a exclusão da tributação prevista numa anterior é igualmente aplicável às compensações financeiras atribuídas com a finalidade de reparar danos que resultem de fases suscetíveis de integrar crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. E depois ficaria em situações similares às referidas no número anterior, quanto aos pressupostos. E depois retomaria outra vez, ao abrigo de outros regulamentos que convém, é isso? Que ateste a equivalência de circunstâncias. Muito bem, muito bem. Pronto. Então vamos agora passar à apresentação da proposta. O Bloco de Esquerda não está cá, portanto não vamos fazer a apresentação, não se vai fazer a discussão. Se quiser podemos fazer a discussão, mas não está aqui o Bloco de Esquerda para apresentar o projeto de lei. Passamos então ao projeto de lei 645 dos... Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, eu agradeço, enfim, por lugar agradecer a possibilidade de falar, o projeto é conjunto, é do PSD e do CDS.
Peço desculpa, tem razão, tem toda a razão.
Eu gostava de fazer dois considerandos, concordando com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Carneiro e também concordando com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Em primeiro lugar, uma questão de princípio. O IRS, como sabemos, é um imposto que tributa ao rendimento. Ora, uma compensação por um mal causado, por um prejuízo causado, não deve ser considerado rendimento e, por isso, não deve estar sujeito à tributação. E, por isso, aderimos à ideia de que esta alteração acompanhe ou aproxime-se o máximo possível das sentenças homologadas que, precisamente, conferem uma indemnização por um dano causado por outra. E, por isso, concordamos com o princípio e aderimos ao princípio. Em segundo lugar, também concordamos com a questão da abrangência. Achamos que esta é uma boa oportunidade, não só para focar na questão da instituição em causa, da Igreja Católica, mas procurar abranger ao máximo outro tipo de situações, independentemente da natureza da instituição e independentemente da natureza da vítima. E por isso também estamos de acordo que esta proposta e a proposta dada e vai nesse sentido, se procure encontrar um consenso o mais abrangente possível para que, incluindo as questões da Igreja Católica, possa ser possível também abranger outras situações e abranger também outras vítimas que não estavam inicialmente previstas no projeto, na PPL, apresentada pelo Governo. E por isso, para dizer que, da parte do CDS, também estamos de acordo com a fusão das propostas apresentadas pela AD e pelo PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de lei 645 do Chega, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida. Sra. Deputada, é a Sra. Deputada? Ou é o Sr. Deputado Daniel Teixeira? Eduardo? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos um projeto de lei que também foi aprovado em sede plenário, o projeto 645. Há aqui um amplo consenso nesta matéria e nas propostas de alteração apresentada pelo PSD e pelo PS, duas de cada, ainda com esta questão da fusão dos dois pontos, também é consensual e, portanto, votaremos a favor de ambas as propostas e neste esforço conjunto da fusão das propostas. E, portanto, se quiser votar tudo em simultâneo, da nossa parte, facilitaria o trabalho, porque estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teixeira. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E agora, para fazer a apresentação do projeto de lei 652 do livro, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Nós já fizemos a apresentação do projeto de lei em plenário, portanto não vou agora fazer a apresentação. Basicamente todas estas propostas vão no mesmo sentido, penso eu, que é encontrar uma regra geral aplicável a todas as compensações atribuídas por mecanismos formais de reparação de vítimas de violações graves de direitos fundamentais, desde que, para que não tenham que pagar imposto sobre compensações que de facto não são um rendimento, desde que cumpram critérios objetivos e transparentes. A proposta do LIVRE vai nesse sentido, as propostas dos outros partidos, algumas iam mais nesse sentido que noutras, agora com esta fusão proposta pelo PSD de integração dos pontos do PS, penso que cumprirão aquilo que nós pretendemos, essa proposta, essa integração cumpre aquilo que nós também pretendíamos, portanto votaremos a favor dessa fusão, assim como entendemos que devíamos votar em conjunto também o conjunto das propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos numa situação um bocadinho estranha, porque normalmente quando temos projetos sobre o mesmo assunto, fazemos uma grelha comparativa e aprovamos uma coisa em alternativa à outra. E é por isso também que estamos a votar em conjunto todos estes diplomas para chegar a um texto final. Não foi isso que resultou deste esforço, mas parece-me que, de facto, é um contrassenso. Podemos vir a aprovar várias normas que dizem de maneiras muito ligeiramente diferentes, e repito, muito ligeiramente diferentes, e sobretudo na forma e não na substância, exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu não sei, sinceramente, Sr. Presidente, se não será preferível os serviços redigirem um texto conjunto. Não sei se vem mal ao mundo disto ficar uma semana para os serviços poderem fazer essa... Não é marinar, é os serviços fazerem prepararem a fusão, ou os partidos entenderem se chegarem a essa fusão. Acha que não faz sentido hoje, porque ninguém quer votar contra ou abster-se uma coisa destas, estarmos aqui a aprovar vários projetos, depois pedimos à DA Pleno que faça o trabalho sujo de fundir projetos. Acho que isso é que não faz grande sentido.
Nós temos um quadro comparativo, os serviços já o fizeram e podemos distribuir pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado Carneiro.
Eu não sei se poderíamos adotar uma metodologia que era... A proposta de fusão que há pouco referíamos, portanto, cair as bandeiras dos partidos que as apresentam, não é? E ser apresentado como um texto de fusão da própria comissão, o que substituiria todos os projetos, não deixaria nenhum dos partidos que apresentou alternativas enfim, numa posição desconfortável, que eu também percebo por ter apresentado uma iniciativa e eventualmente não poder vingar, porque não podemos ter várias leis sobre a mesma coisa, não é? E seria, no fundo, um texto de fusão de todas as iniciativas assumido pela própria Comissão. Se pudéssemos fazer isso, talvez resolvesse a questão.
Para mim, sim, faz sentido. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Eu creio que todos estes projetos que estão em discussão comungam do mesmo espírito, que é o Estado que falhou estas pessoas não vai agora taxá-las, sobretudo porque não se trata de rendimentos, trata-se de compensações, precisamente resultado desse falhanço crasso por parte do Estado. Há aqui algumas diferenças, alguns que não atendem à questão da norma de travão, mas isso está salvaguardado com o PPL do Governo, e depois há outras que não balizam bem a equivalência de casos, ou seja, quem é que iria, quem seria a figura, a instituição, que iria atestar, de facto, tratar-se de um caso mesmo de, enfim, neste caso de violação ou de abuso, que dê direito a uma compensação, visto que isto não é o circuito normal dos tribunais, tem de haver aqui uma entidade que o faça, sob pena disto poder ser mal usado para, enfim, para fins menos lícitos. Portanto, essa questão, estando salvaguardada, nós estamos de acordo que possa resultar um texto conjunto da Comissão, porque todos nós partilhamos deste espírito geral, e, portanto, estas questões podem ser salvaguardadas norma travão e também circunscrever bem os casos e quem os valida. Eu creio que podemos trabalhar num texto conjunto. Muito obrigado.
Bom, nós podemos efetivamente, se todos os grupos parlamentares presentes estiverem de acordo, há aqui uma situação que tem a ver com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que não está aqui para se pronunciar sobre essa matéria, mas podemos deliberar aqui a apresentação de um texto conjunto e depois seria votado para a semana, se não virem... Se não virem como?
Eu faço uma pergunta, Sr. Presidente, que é se os partidos que têm propostas alternativas se sentiriam confortáveis com os textos fundidos que foram apresentados, porque se sentissem confortáveis com isso, podíamos fechar o tema hoje. Se não se sentirem, podemos fechar na próxima semana.
Há aqui só um problema relativamente à questão do Bloco de Esquerda, que não está aqui para se pronunciar, uma vez que também tem um projeto de lei, mas eu acho que seria mais seguro fazermos isso, ou seja, fazerem circular um texto, com acordo de todos os grupos parlamentares, e depois para a semana nós votaríamos isso, e passaríamos então sobre o acordo destes, da votação, discussão e votação, para a próxima reunião. Pode ser? Muito bem, então ficamos assim acordados. Passemos então ao nosso ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, Dr. Luís Augusto Máximo dos Santos, no âmbito das políticas remuneratórias do novo banco, durante o período em que vigorou o mecanismo de capital contingente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega efetuou este requerimento no sentido de termos o máximo de informação com sentido de responsabilidade, como foi feito quando da venda e os contornos da venda do novo banco. Mas não podemos deixar de acompanhar todos os atos de gestão que foram tidos num banco que tinha participação do Estado, num banco que teve intervenção de resolução por parte do Estado, e a notícia que saiu há dias de que há um prémio de gestão a um gestor que, passado 4 anos, em 2022, da sua demissão, é atribuído este ano, e, portanto, mais do que sair na imprensa, se queremos questionar quem de direito, o Fundo de Resolução, no sentido de perceber se isto tem algum fundamento ou não. É só essa questão para que a Comissão perceba, e para isso é necessário ouvir o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Fundo de Resolução no âmbito das políticas remuneratórias que o novo banco aplicou enquanto esteve na esfera pública, até há muito pouco tempo, fruto da posição acionista que teve. E, portanto, no máximo escrutínio é percebermos o que é que está aqui em causa e que 7 milhões são este prémio de gestão que a imprensa falou na semana passada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Fazer um ponto à mesa, Sr. Presidente. Felizmente não consegui chegar a tempo, mas era para comunicar à mesa que damos a nossa anuência para ela num texto conjunto relativo a um conjunto alargado de projetos sobre as indemnizações às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica. Podemos assim já avançar e não adiar esse ponto mais uma semana, que é um assunto que creio eu que carece de urgência.
Eu sugeria apenas que terminássemos este ponto e depois, entretanto, retomaríamos ao ponto anterior para falarmos sobre esta matéria, se assim concordarem. Para não estarmos agora, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira já fez a apresentação do requerimento. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, Ora bom, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, permitir, uma vez que é título excepcional, Sr. Deputado, permite que retomemos o ponto anterior.
Considerando a matéria e considerando o amplo consenso que se perspectiva nesta casa, totalmente à
disposição. Muito bem. Então, só retomando, agora vamos retomar o ponto anterior, só para transmitir o seguinte. Nós podemos fechar agora o sistema aqui, apresentando, com a apresentação de um texto conjunto sobre a matéria em apreço. Se o Sr. Deputado o Carneiro quiser fazer a proposta,
sim.
O Sr. Deputado tem a palavra.
Portanto, só para recapitular, uma vez que o Sr. Deputado Fabiano não assistiu à explicação anterior, portanto, existem duas propostas de alteração à proposta de lei, da AD e a do Partido Socialista. Aquilo que nós propunhamos era fundir as duas propostas, mas deixávamos cair as bandeiras dos partidos que as apresentam e seria, no fundo, uma proposta conjunta de toda a Comissão, dado que isso reúne um consenso alargado atento à matéria. Expliquei também há pouco que uma das propostas que o Bloco de Esquerda tinha apresentado era as situações que pudessem já ter levado a pagamento de imposto e, portanto, nós tentamos salvaguardar isso na proposta que apresentamos e aliás, até o focamos no debate na generalidade, esse ponto em particular. E, portanto, no fundo, seria isto. Para que fundir os textos? Existe um consenso amplo e não deixaria desconfortável os partidos que têm iniciativas próprias, porque depois não se percebia muito bem quantas leis é que teríamos, não podíamos ter várias leis, portanto só tínhamos uma, as outras iam ficar pelo caminho e assim ficavam todos unidos neste entrelaçar da proposta conjunta de todos os partidos.
Muito bem. Então, parece que temos a anuência para a apresentação do texto conjunto baseado na proposta de lei 74, com as alterações preconizadas e que foram decididas nesta comissão e que os serviços já tomaram nota. Podemos então proceder à votação do texto conjunto da comissão, deixamos cair as bandeiras partidárias. É isso? Muito bem. Nesta proposta de lei, na proposta de lei 74 do Governo. Ok? Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito obrigado. Ora bem, e agora a título excepcional, portanto, vamos voltar ao ponto 3. A apresentação do requerimento já foi feita pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, dispensaste, já está feito.
Muito bem. Agora está aberta a discussão. Estando quem quer usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver uma coisa. As remunerações do novo banco são decisões de gestão. E em 2017, por determinação da União Europeia, o novo banco ou era privatizado ou era liquidado. E ficou já amplamente demonstrado que foi e é mais vantajoso, não só para o Estado, para o interesse público, como também para o conjunto dos credores do caso BES, que se tivesse feito a reestruturação e privatização e não a sua liquidação. Ora, desde a privatização, que remunerações da gestão são a matéria da gestão do banco. Também impôs, nessa altura, a Comissão Europeia, através da Direção-Geral da Concorrência, que o Estado estava impedido de ter qualquer tipo de administrador, mesmo que fosse um administrador não executivo, no novo banco. E os veteranos da Comissão Parlamentar de Inquérito ao novo banco, como é o caso tanto do Sr. Deputado Carneiro como eu próprio, sabemos bem o quanto foi difícil, porque o Governo pressionou, muitos partidos, aliás, pressionaram politicamente para que tal pudesse acontecer, e nunca em momento algum a Comissão Europeia cedeu a essa pretensão das autoridades portuguesas, nos mais variados órgãos de soberania que se manifestaram nesse sentido. Ora, o Fundo de Resolução não tinha, portanto, qualquer tipo de poder de decisão ou de pronúncia, mesmo em administração não executiva, sobre esta matéria. Além disto, quer dizer, naturalmente que o Fundo de Resolução era acionista, tal como a certo momento passou a ser o Estado. No entanto, tal como é prática na Caixa Geral de Depósitos, as remunerações no mundo da banca são as remunerações no mundo da banca e devem ser competitivas, por forma a assegurar que se tem o melhor talento em cada momento a servir as instituições financeiras. E, portanto, para concluir, mesmo achando o Partido Socialista que a gestão do novo banco foi danosa e ruinosa, e foi feita com o intuito de maximizar a perda do novo banco e de extrair o máximo de dinheiro do Fundo de Resolução. Não vemos como que o Fundo de Resolução teve qualquer tipo de intervenção nessa matéria e também não entendemos que qual é que é a utilidade de uma audição, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Isto pode ser um requerimento, se quer apenas confirmar quanto é que era a remuneração e o que é que o Fundo de Resolução fez sobre o assunto, apresenta um requerimento ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, no âmbito dos nossos direitos regimentais, e tem essa informação. Uma audição e promover uma discussão sobre uma coisa que não é manifestamente competência do Fundo de Resolução parece-nos sinceramente desadequado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nenhum problema relativamente ao escrutínio. Aliás, aqui na bancada do PSD, dois dos deputados que fizeram parte da Comissão de Inquérito estão aqui presentes, que foi o próprio deputado Alberto Fonseca, e nós na altura fomos muito críticos relativamente à falta de escrutínio do mecanismo de capital contingente, tanto é que por força da Comissão de Inquérito e dos partidos, ou pelo menos o PSD nisso esteve comprometido, terem apertado bastante o Fundo de Resolução, começou a fazer o trabalho de casa e começou a ser mais exigente nas verificações que fazia, como é sabido, ao ponto de contestar determinadas chamadas do mecanismo de capital contingente que eram feitas pelo novo banco, coisa que na parte inicial do processo não acontecia. Não é? Aliás, nós já tivemos uma audição aqui do Fundo de Resolução em que eles apresentaram-nos o PowerPoint, que há de estar aí nos arquivos da Comissão, tentando explicar aquilo que foi a atuação deles. Dito isto, importa também notar o seguinte, além de alguns considerantes que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos já fez, que o requerimento apresentado tem um lapso. Porquê? Porque a remuneração extraordinária dos gestores do novo banco não saiu do mecanismo de capital contingente. Essa remuneração foi paga depois do fim do mecanismo de capital contingente. Ou seja, não foram os contribuintes, à luz de todas as explicações públicas que foram dadas, quer no âmbito da Comissão de Inquérito, quer perante esta Comissão e dos documentos a que os deputados tiveram acesso em cada momento, essas remunerações não foram pagas com dinheiro do mecanismo de capital contingente e, portanto, do Fundo de Resolução e, indiretamente, dos contribuintes. E, portanto, esse é um lapso que eu julgo que existe no requerimento e, portanto, nós não podemos dar o nosso agrémã ou uma afirmação que se faz dando a entender que foram os contribuintes que suportaram esses pagamentos, por muitas críticas que nós possamos ter relativamente ao processo, e temos, aliás, gostava de recordar que o relatório, as conclusões do relatório da Comissão de Inquérito foram muito críticas relativamente à gestão do novo banco, que, como foi dito, maximizou em cada momento, tanto quanto pôde, as chamadas de capital do mecanismo de capital contingente. Isso está escrito no relatório, foi votado até com os votos favoráveis do PSD, portanto estamos muito confortáveis relativamente a essa matéria. Dito isto, portanto, há este problema, nós não iremos votar a favor porque tem este lapso. Não iremos votar contra, vamos nos abster. Portanto, não temos nenhum problema relativamente ao escrutínio, não vamos inviabilizar a iniciativa. Mas não deixo de fazer este alerta, porque eu acho que é relevante.
Obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado Eduardo Teixeira? Eu estava a olhar, mas não sei. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito bem. Eu penso que não se terá percebido bem qual é o objeto que está aqui em causa. Se PS e PSD foram muito críticos sobre tudo que envolveu, pelo menos o PSD assumiu isso agora de forma explícita, o que está aqui em causa é mesmo a política de remunerações associado a um processo que teve até 2022 uma injeção pública, de facto, dos contribuintes pelo Fundo de Capital Contingente e também pelos outros bancos, que foi o Fundo de Resolução que injetou este dinheiro. E houve, de facto, um prémio de gestão, que é conhecido, em 2022, foi o primeiro ano que o banco deu lucro e não deu mais nenhum, mas o gestor em causa já estava no final, já tinha terminado o seu mandato, se demitiu em abril de 2022, e, portanto, teve o prémio de gestão de 1,6 milhões de euros no primeiro ano que deu lucro, no fim do processo de capitalização do banco. E, portanto, tudo o que foi utilizado e foram... todos sabemos um montante elevadíssimo, aliás o PSD sabe bem, porque em 2020 na votação do Orçamento de Estado nesta casa disse nem mais um tostão e portanto parou e aquilo foi, para, aquilo foi não quis mais dar verbas àquele montante e acabou por se criar uma solução de mais tarde num plenário da Assembleia da República. O que é que está aqui em causa, deputado o Carneiro, é absoluta transparência. Porquê é que surge agora um prémio de gestão de 7 milhões passado 4 anos? O que é que está cá aqui em causa? O que é que, e o Fundo de Resolução que acompanhou diretamente este processo, passado 4 anos, 2026, o gestor já não está desde 2022. E o gestor ao sair recebeu um prémio de 1,6 milhões de euros. Porquê que agora é-lhe atribuído um prémio de 7 milhões? Qual é a política associada e nos âmbitos de acompanhamento e nas competências de acompanhamento que teve o Fundo de Resolução para com o novo banco, o que é que motivou, passado 4 anos, a atribuição de um prémio de gestão de 7 milhões de euros? É isto que está aqui em causa, de forma explícita. E, portanto, eu acho que no âmbito do escrutínio não deve haver mal nenhum ao mundo de chamar o Sr. Presidente do Fundo de Resolução, que aliás é vice-governador do Banco de Portugal, o Dr. Luís Máximo dos Santos, para que nos explique como é que um prémio de gestão passado 4 anos, de fim do capital contingente, fim da atividade do gestor, como é que surge agora um prémio de gestão associado à sua atividade de gestão enquanto o Fundo de Resolução tinha uma tutela e o Estado português tinha uma posição acionista e o Estado português entrava com dinheiro no capital do banco. E, portanto, isto tem que ser esclarecido. Acho que deve ser esclarecido e, portanto, que não fique aqui nenhum elefante na sala de PSPST querer esconder esta matéria, com a abstenção ou com o voto contra. Acho que ficava bem, é uma pergunta muito simples, é, o gestor terminou o seu mandato há 4 anos, 4 anos, e agora recebe, passado 4 anos, sobre algo que o Estado interveio com 3,4 mil milhões de euros. E, portanto, o que é que está e o que é que o Presidente do Fundo de Resolução e Vice-Governador do Banco de Portugal pode nos dizer sobre a matéria?
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Nunes tinha pedido primeiramente a palavra.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Nós concordamos que o requerimento que é apresentado pelo Chega tem algumas fragilidades, ou pelo menos não é suficientemente claro na questão que levanta. Designadamente, na distinção entre o período em que vigorou o mecanismo de capital contingente e o período seguinte, já com o novo acionista a deter parte maioritária do capital. Ainda assim, não obstante esta questão de facto não estar bem clarificada, entendemos que uma questão de transparência deve ser ouvido, neste caso, o Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, para esclarecer aquilo que puder esclarecer no âmbito das suas competências e, por isso, votaremos a favor.
O deputado Mário Mourinho Lopes também tinha pedido a palavra, depois passa a palavra ao Sr. Deputado Carneiro e ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Chega levanta um tema que de facto é relevante, porque ainda está envolto em muita indefinição, mas depois aponta os alvos errados. Foca-se na questão dos prémios. Os prémios são, como muito bem explicou o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, aliás, saudamos este aproximar ao centro, sempre que o Chega fala, o PS parece que se aproxima ao centro, que é positivo. De facto, os prémios são importantes, são prática vigente nos mercados, são um mecanismo concorrencial para se atrair os melhores, e aliás o que nós deveríamos fazer era fazer exatamente o mesmo no Estado, para incorporar essas boas práticas. Portanto, esse não é o problema, não são os prémios. O problema está na forma como tudo isto foi desenhado e quem é que o desenhou. É bom recordar que, em 2017, enquanto consultor do Banco de Portugal, pela equipa de Deutsche Bank, foi contratada para fazer o contrato de venda à Lone Star, pessoas como, por exemplo, não para pessoalizar, mas este é um bom exemplo, Eugenie Casares, foi o que desenhou precisamente o contrato
e que assessorou o Banco de Portugal no desenho do seu contrato e que, passado 2 anos, foi contratado pela Hudson Advisors, está ligada à Lone Star, e depois é presidente da Nani Holdings e vai receber os bónus. Ou seja, aqueles que desenharam e que previram alguns destes bónus, depois são contratados pela empresa que paga esses bónus. Pode ter sido tudo uma grande coincidência, é verdade, e apenas uma boa vontade. Pode ter sido, mas pode não ter sido. E, portanto, isto obriga, obviamente, a que nós conheçamos o acordo de venda com a Lone Star, quem era o assessor financeiro e o que é que estava a ser feito pelo Deutsche Bank e pelo próprio Banco de Portugal, para perceber se, de facto, este conflito de interesses latente se materializou ou não depois no desenho destes bónus. Isso é que é a grande questão, que eu creio que deve ser respondida nestas audições e noutras, eventualmente, porque, indiretamente, é diretamente, não é dos contribuintes, não é dinheiro dos contribuintes, mas indiretamente, com certeza que sim, porque os bónus que estão aqui a ser pagos são cerca de 1/3 do apoio que o Estado concedeu. E, portanto, sim, por esse motivo, não pelos motivos aduzidos pelo Chega, mas por esses motivos deste latente conflito de interesses, devem ser ouvidas essas entidades e deve ser escrutinado os contratos que estavam em vigor e quem os desenhou, sobretudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu gostava de notar que o Chega, no seu requerimento, faz 2 observações. Importa compreender que a avaliação faz atualmente o Fundo de Resolução sobre o funcionamento do mecanismo de capital contingente, quais as principais conclusões retiradas da sua execução e que alterações considera desejáveis para futuras operações da resolução bancária e no requerimento apresenta a questão da remuneração extraordinária que foi paga. Na intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, ele não se referiu a esta parte. E, portanto, dá-me a entender que parece querer focar-se apenas numa questão e não no resto que até propunha no requerimento. E, portanto, para nós também é importante perceber se quer tornar nisto uma questão ad hominem, e aí nós não temos nenhum problema relativamente ao escrutínio, mas também não estamos para julgar o Parlamento no jogo da lama política. Isso também não estamos disponíveis para isso. Não é? E, portanto, gostávamos de clarificar exatamente, e é esse o pedido de esclarecimento que eu faço ao Chega, qual é o objeto do requerimento para a audição do Fundo de Resolução. Nós somos muito críticos do Fundo de Resolução ao longo dos anos, não mudamos a nossa opinião relativamente a essa matéria por muitas explicações que tenham sido tentadas relativamente àquilo que foi o mecanismo de capital contingente. Já aqui disse há pouco que o novo banco maximizou as chamadas de capital. O Tribunal de Contas fez críticas severas sobre essa mesma matéria, uma vez que estava em causa dinheiro público, que no limite será pago pelo sistema bancário, como é sabido, através das contribuições dos bancos, mas no imediato implicou empréstimos do Estado, significa que o Estado deixou de ter dinheiro para fazer outras coisas, para poder colocar à disposição da resolução bancária, e, portanto, eu recordo, nós tivemos audições na Comissão de Inquérito, o agente de verificação que não fez aquilo que deveria fazer, eventuais conflitos de interesses relativamente à auditora que foi contratada para acompanhar a verificação das chamadas de capital do mecanismo de capital contingente, que já tinha estado noutra posição anteriormente. Portanto, todas essas críticas constam do relatório da Comissão de Inquérito do Novo Banco, foram escrutinadas, apuradas, etc, etc. Não é? E, portanto, para nós é importante perceber qual é o objeto. Se o objeto é apenas e só a remuneração extraordinária não sei quantos anos depois, isso é um bocadinho diferente daquilo que está no requerimento. E, portanto, para nós era importante perceber.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que já todos percebemos aqui o intuito do Chega. É um intuito muito meritório. De facto, é absolutamente chocante os conflitos de interesse e os valores pornográficos que, no âmbito dos bónus, foram atribuídos. O que é importante é nós podemos perceber quem é que é a melhor pessoa para nós escrutinarmos acerca dessa matéria. E, tal como já foi aqui aflorado, tanto por nós como pelo PSD, não é o Fundo de Resolução. Não é o Fundo de Resolução porque estes bónus não foram pagos pelo Fundo de Resolução. E não é o Fundo de Resolução porque, mesmo na fase em que isto era pago pelo novo banco, isto foi pago pela Nani Holdings, mas mesmo na fase em que foi pago pelo novo banco, o Fundo de Resolução não tinha voto na matéria. Por deliberação da Comissão Europeia, mas não tinha. Não, é? Não tinha um administrador, não tinha assento nos comitês de gestão. E, portanto, sem prejuízo de no futuro virmos a poder aprovar uma vinda do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, a nossa sugestão é que, porventura, a Assembleia da República pudesse convidar à direção da Nani Holdings, neste caso, que é quem pagou os bónus, ou ao Presidente Executivo do novo banco, que, no fundo, é indicado pela Nani Holdings para liderar o novo banco, para poder vir explicar, porque, de facto, foi ele que tomou a decisão. Eu percebo o intuito do Chega, de facto, é chocante, mas é preciso distinguir aquilo que é uma decisão privada e uma decisão pública. Ora, esta Comissão já tomou aqui um precedente com o cartel da banca, que é o Parlamento tem um dever de persuasão moral sobre as decisões privadas também. E, portanto, devemos exercer essa pressão pública e moral sobre o novo banco. Não vamos estar a chamar o Dr. Máximo dos Santos, que vai chegar aqui e em um minuto diz: eu não tomei nenhuma decisão acerca desta matéria, muito obrigado, até amanhã. Não é? Acho que isso é um bocadinho um desperdício do nosso tempo, Sr. Deputado. Agora, entendendo o seu intuito, a melhor sugestão que faço, como sugestão de alteração oral, é que possa alterar a entidade a ouvir para ser a direção do novo banco, a direção da Nani Holdings. Depois, se verificar, na sequência dessa audição, que eles remetem para o Presidente do Fundo de Resolução, que eu duvido, mas se eles disserem isso, cá estaremos para aprovar e para prosseguir esse escrutínio também. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para encerrar a discussão.
Bem, nós não estamos aqui a construir retóricas, nem estamos aqui a construir. O que está aqui em causa é, perante uma realidade que se tornou efetiva, que não foi desmentida por ninguém, o Parlamento poder começar a escrutinar esta matéria de algo que o Estado introduziu 3,4 mil milhões. E lembro-me que no Orçamento de 2020 a própria Assembleia da República decidiu fechar a torneira ao novo banco. Mas passado 2 anos, um gestor demite e recebe 7 milhões passado 4. E aí é que está. O Estado, por mais que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos diga que nada tem a ver o Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução tinha uma obrigação de acompanhar, como acionista, esta matéria. O que está aqui dito, Sr. Deputado, também, o Carneiro, é a tal remuneração extraordinária que me pergunta. Está aqui no objeto. No âmbito das políticas remuneratórias do novo banco, durante o período em que vigorou o mecanismo capital contingente. E o mecanismo capital contingente foi no montante de 3,4 mil milhões. E agora, depois de não estar a utilizar todo este montante do capital contingente, vimos saber 4 anos após que os gestores estão a ser remunerados sob práticas que foram efetuadas antes de 2022. Não choca? Não quer escrutinar esta matéria? Não quer perguntar, pelo menos, ao Presidente do Fundo de Resolução qual é a opinião dele sobre esta matéria? É que nós sabemos agora, que um gestor que já não está em funções há 4 anos, veja lá o nosso caso, que estamos ligados ao setor financeiro. Olha, agora receber um prémio de há 10 anos quanto tempo no Banco de Portugal ou eu no outro banco. Já viu? Quer dizer, merece escrutínio e esclarecimento. Não estou aqui a dar nenhum caso estapafúrdio. É um caso que existe. 4 anos após, descobre-se que 7 milhões de euros estão atribuídos a um gestor. E ninguém desmentiu. Também pode ser mentira. Portanto, o Fundo de Resolução é a entidade que nos pode esclarecer nesta matéria para começarmos, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, para abrirmos caminho, para percebermos. Se acharmos que é preciso depois ouvir e convidar as entidades que eram donas do banco, com certeza. Mas para isso, primeiro temos que ouvir quem está e que teve a competência, por isso é que foi criado um Fundo de Resolução dentro do Banco de Portugal, para acompanhar esta matéria. Lembro que o Fundo de Resolução foi criado por causa da resolução do BES. Ou não foi? Foi. Foi. E, portanto, se foi, eu acho que não é pecado nenhum nós ouvirmos. Os prémios de gestão, e que é o que está aqui em causa, os prémios de gestão, quando quem punha cá o dinheiro era o Estado. Está aqui? Está aqui? Mas vamos perguntar. Vamos questionar o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução que era acionista. O Fundo de Resolução é que acompanhava o Novo Banco. O Fundo de Resolução é que foi criado por causa do Novo Banco. E, portanto, eu acho que não é pecado nenhum. Vamos crescer. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes foi mais além. Foi mais além e falou noutras matérias. São outras questões. Eu acho que nós podemos começar por esta questão. E depois podemos, e quisermos ajustar ouvindo mais entidades, acho que devemos fazê-lo. Agora, este dado existe e é novo. E é novo. Os gestores de há 4 anos atrás, os gestores que terminaram funções em março de 2022, já houve 3 governos em Portugal depois disso, Sr. Deputado. Já houve 3 governos. Repare, são remunerados agora sobre a gestão quando o Estado estava a cair por dinheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Miguel Costa Matos, gerente da coletiva.
Vou ser muito breve, Sr. Presidente, e muito breve para dizer assim. É uma prática normal no mercado, em tudo o que são processos de reestruturação de funções de aquisição, de podermos colocar bónus sobre os gestores que serviram durante o período de reestruturação. Chama-se alinhar incentivos, número um. Número dois, estes bónus não foram pagos pelo Novo Banco. Eu repito, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, estes bónus não foram pagos pelo Novo Banco. E, portanto, mesmo que foram pagos pela acionista do Novo Banco, Nani Holdings, não foram pagos pelo Novo Banco. O dinheiro não saiu do Novo Banco. E, portanto, não vale a pena nós chamarmos o Fundo de Resolução, não só porque ele não tinha voto na matéria, mas também porque o dinheiro não foi pago pelo Novo Banco, foi pago pelo acionista do Novo Banco, que é o fundo que comprou, não é? Lone Star, através de uma sociedade de Luxemburgo chamada Nani Holdings. Mas vamos ouvir a entidade que decidiu e que pagou, que é a Nani Holdings. Não vamos ouvir, peço imensa desculpa, não vamos ouvir o fundo. Não é, o problema é só um, é que não faz sentido nenhum, Sr. Deputado. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu, Sr. Presidente, eu fiz uma pergunta ao Chega relativamente ao objeto. O requerimento do Chega foca várias coisas, foca também a remuneração, focou-se muito na questão da remuneração e menos no outro ponto que elanca no requerimento, que é a avaliação que faz atualmente o Fundo de Resolução sobre o funcionamento do mecanismo de capital contingente, quais as principais conclusões retiradas da sua execução e que alterações considera desejáveis para futuras operações de resolução bancária. Portanto, o que nos leva a depreender que a intenção do Chega não é discutir se o mecanismo de capital contingente é uma boa medida ou não, se a medida de resolução ou enquadramento legal é suficiente ou insuficiente, se a resolução europeia que entretanto entrou em vigor é suficiente ou não. Portanto, o que o Chega quer fazer é lama. É lama. É isso que eu dependo das suas declarações. Porque nós já explicamos aqui que não foi o dinheiro pago, não foi através do mecanismo de capital contingente, porque isso está proibido na altura, Sr. Deputado. A Comissão Europeia não autorizava pagamentos dessa natureza, o que significa que nem indiretamente esse dinheiro saiu dos contribuintes. Nem indiretamente. E aquilo que é dado a entender é que foram os contribuintes que suportaram isto, ainda que temporariamente. Não é verdade. E, portanto, sendo assim, e, portanto, estando claro para nós agora qual é o verdadeiro propósito do Chega, nós vamos votar contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, o Chega vai utilizar o seu direito de protestativo para ouvir na Comissão o Sr. Presidente do Fundo de Resolução.
Sr. Deputado, então não vamos submeter requerimento à votação. Está apresentado o direito testativo, portanto, vai ser ouvido por direito usado. Penso que não. Há um direito testativo, pode ser utilizado.
Não, para qualquer coisa.
Para requerimento.
Vou pedir para antecipar.
Ponto. Vamos só confirmar.
Tenho que ir para a cerimónia do...
Eu tenho que sair agora também. Não antecipes este ponto.
Não.
Pode ser a seguir. Isto é só um relatório, só dizer... Obrigado.
Eu ia antecipar o relatório, eu ia pedir
este oito. Mas deixa-me só fazer este para si também. Mas é o que está. O teu?
Sim, este é só um minuto.
E já agora, uma vez que os direitos protestativos são intercomissões, confirmar a contabilidade, não é?
Aquilo que vamos fazer realmente confirma. Por acaso não podemos confirmar em real time, não há nenhum.
Sim, aqui mas... é o primeiro que nós utilizamos. Aqui é o primeiro. Substantivo é, é...
Oh, Sr. Presidente, Sr. Deputados, nós vamos continuar a reunião, mas entretanto voltaremos a esse tema para confirmar.
Eu ia pedir, se for possível, o ponto 8, que é uma designação do Chega para designar um relator e a nossa votação, que pudéssemos antecipar uma coisa simples e rápida, porque a deputada Patrícia Almeida vai ter que se adiantar. É uma coisa muito simples.
Cristiano, os restantes grupos parlamentares, podemos antecipar o ponto 8?
É que nós, Sr. Presidente, há agora uma cerimónia de boas-vindas do Presidente do Parlamento Suíço, acho que nós dois...
Mas querem antecipar algum ponto?
Não, havia aqui... Não, eu...
seguir a agenda para poder fazer o meu...
Eu sei. E eu queria antecipar o ponto 7, 9 e 10.
Então querem fazer o 7, 8, 9 e 10 agora?
7, 8, 9 e 10 e ele tem 4.
Esquece. Não, o 3 não, o 3 já foi agora. Pronto, o 4, depois 7, 8, 9 e 10, é isso?
Sim.
Muito bem, então vamos lá. Ponto 4, discussão e votação do relatório da proposta da Lei 70 do Governo, aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. Dando a palavra ao Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes para fazer a relação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, o relatório não faz qualquer apreciação política relativamente às grandes opções, enfim, vê-se de facto foram cumpridos os trâmites que são devidos, do ponto de vista jurídico e regimental. Enfim, seguiu os procedimentos, veio acompanhado do parecer do SES, consulta pública, não foram submetidos quaisquer contributos, portanto, cumpre quase todos os requisitos constitucionais e os regimentos para poder ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se algum dos seus deputados têm usado a palavra, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas para saudar o Sr. Deputado Mário Lopes pela realização do relatório e dizer-lhe que receba com pouca circunstância o chefe de Estado que nos visita.
Não é o chefe de Estado.
Muito obrigado. Cristiano, se mais algum dos senhores deputados que têm usado a palavra, ou podemos fazer já a votação do relatório. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cristiano, os seus deputados querem passar, podemos seguir então?
É 7, 8 e 9, sim.
Querem o 7, 8 e 9?
Isso.
Agora?
Isso.
Muito bem.
E o 10 também.
Então, vamos ao ponto 7, fixação da redação final do projeto de resolução 536. É uma redação, portanto, é conjunto, PSD e CDS-PP. Recomendo ao Governo que aumente a consignação do IRS de 1% para 1,5%. Questionam-se alguns senhores deputados que têm usado a palavra. Não. Muito bem. Questiono agora se o deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Senhor Presidente, este projeto não tem direito à especialidade?
Aqui, portanto... Não. É que não.
É só um. É um projeto de resolução e é só um. Eu diria que regimentalmente não terá.
Não tenho essa indicação, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
É isso.
Muito bem. Então, questão se podemos dar consensualizada a fixação da redação final deste projeto de resolução.
Uhum.
Muito bem. Então, está fechado o ponto 7. Passamos ao ponto 8. Deliberação sobre a emissão do relatório à proposta de lei 87 do Governo, transpõe a Diretiva da União Europeia 2022/2381, relativa à melhoria do equilíbrio de género nos cargos dirigentes de empresas cotadas e outras medidas conexas. Portanto, a primeira comissão é a comissão competente. Questiona o Grupo Parlamentar do Partido Chega se efetivamente pretende elaborar o relatório ou se dispensa, portanto, sabendo que a comissão competente é a primeira comissão.
Exato. Sr. Presidente, muito obrigada. Era isso que eu ia questionar, é assim, não me importo de maneira nenhuma de fazer este relatório, tendo em conta que a comissão competente é a primeira comissão e esta proposta, esta diretiva, no caso, a Women's on Board, foi discutida em sede de Orçamento de Estado com a senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Portanto, a quinta comissão... parece-me estar aqui estarmos a falar de empresas cotadas, mas não sei se fará sentido fazermos ou não. Como digo, eu não me importo de fazer este relatório. Acho é que, em termos de âmbito da nossa comissão, não irá acrescentar nada de especial e, aliás, a conexão, como digo, deveria de ser à Comissão de Trabalho e de Segurança Social. Mas deputado, não sei o que é que os senhores deputados também... Eu, como disse, não me importo de fazer.
Sim, mas cabe ao grupo parlamentar do Chega
decidir não é?
Se dispensa ou não a relatório.
Pronto, eu vou fazer, acho que não perdemos nada, sendo que também acho que não iremos acrescentar grande coisa, mas prefiro fazer então.
Muito bem, será a senhora deputada Patrícia Almeida a elaborar o relatório. Passamos ao ponto 9. Definição de metodologia na especialidade, projeto de lei 672 do CDS-PP, aumenta a dedução à coleta de IRS, duplicando o acréscimo a partir do terceiro filho, alterando o código do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, e também do projeto de lei 674 do PS, reforça o complemento de garantia para a infância, assegurando a aplicação das majorações previstas nas deduções por dependentes em sede de IRS. Questiono os senhores deputados sobre a metodologia a seguir para a especialidade destas iniciativas, nomeadamente a apresentação de diligência e prazo para a apresentação de propostas de alteração. Senhor deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que podemos discutir tanto este... Tinha
razão. Por acaso era primeiro CDS-PP. Senhor deputado, a primeira era, peço desculpa, era projeto de lei do CDS-PP. Senhor deputado Paulo Núcio, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu, por uma questão de tempo, até sugeria que se juntasse, se discutisse já em conjunto o ponto 9 e 10, se for possível, envolve o projeto também do Chega. O primeiro, o ponto 9, é um projeto do CDS e um projeto do PS. O ponto 10 é um projeto do CDS de resolução e um projeto de resolução do Chega, se calhar podíamos discutir em conjunto. A minha proposta era que se fixasse o prazo até segunda-feira para a apresentação das diligências, tanto num caso como no outro. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Estamos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, portanto, Espanha.
Estamos de acordo.
Também de acordo. Portanto, então, falando já no ponto 9 e do ponto 10, certo? Portanto, apresentação de propostas da alteração de. Disse-me. Diligências. Muito bem. Apresentação de propostas de diligências. Até segunda-feira, portanto, que será dia 6 de julho, às 18 horas, pode ser? Pronto. Então, relativamente, portanto, ao projeto de lei 662 do CDS-PP, projeto de lei 664 do PS, projeto de resolução 1067 do CDS-PP e projeto de resolução 1082 do Chega, portanto, o prazo para a apresentação de diligências será na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, às 18 horas. Muito bem. Podemos retomar a ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto 5, discussão e votação do relatório projeto de lei 179 do Chega, atualiza os limites máximos dedutíveis à coleta do IRS dos valores aplicados em planos de poupança-reforma. PPRI exclui estes limites do cálculo previsto na linha B do artigo número 7 do artigo número 78 do Código do IRS. O relator é o Sr. Deputado Martim Saida. Será o Sr. Deputado Alberto Fonseca a fazer a apresentação do relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Martim Saida está neste momento numa audição ao Sr. Ministro da Defesa, salvo erro, portanto não pode estar aqui presente. Pelo que faço aqui uma muito breve apresentação do relatório. Portanto, isto é o diploma Projeto de Lei 179 do Chega, que vai já a discussão, a reunião plenária no dia 3, que é na sexta-feira, portanto, pelo que temos que aprovar este relatório hoje. Resumidamente, aquilo que pretende o Grupo Parlamentar do Chega é atualizar os limites máximos dedutíveis à coleta do IRS para os PPRs, aumentando em 100 euros os atuais limites, portanto passa para 500 até pessoas com 35 anos, 450 de 35 a 50 e 400 euros para, a partir dos 50 anos, eliminando aqui também os tetos máximos. Daqui da nota técnica, há aqui a sugestão de uma consulta facultativa à Sra. Secretária de Estado de Assuntos Fiscais. Dou também a nota que foram recebidos contributos quer da DECO, quer da APS, Associação Portuguesa de Seguradores, e para ser telegráfico, portanto, e dizer que naturalmente cumpre todos os requisitos legais para ser levado a debate e votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões, algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não? Muito bem. Podemos proceder então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradecendo desde já ao Sr. Deputado Martim Sider a elaboração do relatório e ao Sr. Deputado Alberto Fonseca a apresentação do mesmo. Passamos ao ponto 6. Discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 642 do PSD. Procede à interpretação autêntica da verba 2.23 da lista 1 do anexo ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, na redação dada pela Lei 64-A-2008, de 31 de dezembro. Acaba o Sr. Deputado do Chega, deputado Daniel Teixeira, a apresentação do mesmo. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, de uma forma muito sucinta, o Grupo Parlamentar do PSD tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei número 642, que no fundo procede a um esclarecimento naquela que é a interpretação da verba 2.23 da lista 1 anexa ao Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, na redação dada pela Lei nº 64-2008. Portanto, de uma forma muito resumida, a proposta em causa visa a clarificar em que termos deve apresentar-se a taxa reduzida de imposto sobre o IVA, no caso de 6%, às obras de reabilitação urbana. O prudente pretende, em concreto, estabelecer que esta taxa é aplicável a empreitadas realizadas em Aarhus, independentemente da existência de uma operação de reabilitação urbana. Portanto, posto isto, e face também àquilo que é exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto, aí bem como ao enquadramento concessional, entendemos que o mesmo reúne os requisitos concessionais e regimentais para a discussão e também para a votação em plenário, e, portanto, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se algum dos Srs. Deputados pretende usar da palavra? Não. Podemos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 11, penso eu. O 8, o 9 e o 10 já foram. Portanto, ponto 11. O 10. O 10 foi discutido conjuntamente com o 9. Foi a apresentação de diligências, prazo. Portanto, estamos no 11, certo? Fixação da redação final do projeto de resolução 1060 do Chega recomenda ao Governo que assegure a integração de trabalhadores da administração pública contratados no âmbito do programa de recuperação e resiliência. Questiono-se se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? O Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para deixar o nosso lamento que este projeto de resolução venha depois de o próprio Chega ter chumbado um projeto de resolução de teor idêntico há apenas uns meses atrás e de o projeto de lei que punha em prática justamente aquilo que o Chega vem recomendar ao Governo do Chega ter, com a sua abstenção, inviabilizado o mesmo projeto. É uma consideração de natureza política, mas que não queria deixar de fazer nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Apenas para clarificar, Sr. Presidente, que de facto é uma interpretação política e, portanto, cabe ao grupo do Partido Socialista a fazer. No nosso entendimento, deveria ser apresentado e, portanto, fizemos e faríamos novamente. Muito obrigado.
Sim, ia pedir o adiamento deste ponto, se faz favor.
O relatório é autoexplicativo, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado. Questionam-se alguns dos senhores deputados que pretendem usar a palavra? Não? Muito bem, então podemos colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos, eu antes de passar ao ponto 14, que é o, não, desculpe, antes de passar ao ponto 15, que são outros assuntos, temos que retomar aqui o ponto da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, Dr. Luís Máximo dos Santos, no âmbito das políticas remuneratórias do novo banco. Diz o regimento que o direito protestativo pode ser usado não só a membros do Governo, como também a dirigentes, trabalhadores e contratados da administração pública, da administração indireta do Estado e do setor empresarial do Estado, e assim como membros de órgãos de entidades administrativas independentes. Eu presumo que o fundo... Tem. Portanto, sendo uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, parece-me ser enquadrável. Portanto, pronto. Então damos por aceito o uso desse direito protestativo. Essa é uma questão que depois nós vamos ter que confirmar com os serviços. A questão, portanto, dos direitos protestativos serem intercomissões, ou seja, exatamente, é uma situação que tem que ser confirmada pelos serviços. Sim. Muito bem, agora vamos aos outros assuntos. Portanto, informo os deputados, portanto, que teremos no próximo dia 9 de julho as audições ao Sr. Governador e ao Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal. Lembrar também aos Srs. Deputados que está pendente a pronúncia da Comissão relativamente ao pedido da realização do evento das instalações da Assembleia da República parte da Denária Portugal. Não sei se tem presente um ponto que falamos na nossa reunião anterior. Penso que já foi distribuída toda a documentação que foi solicitada pelos Srs. Deputados, mas ainda não houve pronúncia, portanto pedi aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre essa matéria. E também relembrar que foi distribuída a proposta de plano de atividades da UTAU, que será discutida e votada na próxima reunião. Questiona-se algum dos seus deputados que tenha usado a palavra? Tratado de alguma matéria, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para voltar aqui a um tema que já falámos informalmente, para ver se não há aqui uma solução. Portanto, quando nós pedimos, a pedido do CDS, os documentos relativamente à construção das novas instalações do Banco de Portugal, eles vieram classificados, portanto foi criado o Final Code e, entretanto, o Banco de Portugal autorizou que fossem desclassificados, portanto, que fossem distribuídos livremente. Eles inicialmente foram distribuídos aqui com o Final Code e eu creio que já não se justifica que tenhamos esse entrave, essa dificuldade em consultar os documentos e que eles possam ser disponibilizados livremente para uma mais fácil consulta. Era, no fundo, para ver se isso era possível, que seria prático para todos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, há aqui duas questões que são independentes ou são autónomas uma da outra. Uma coisa é o Banco de Portugal autorizar a que a audição seja pública, portanto não seja à porta fechada. Agora, o Banco de Portugal não autorizou a desclassificação dos documentos, ou seja, foram classificados como confidenciais e temos que manter a sua confidencialidade. Portanto, sob este aspecto é que nós nos podemos libertar sem vontade expressa, digamos, do Banco de Portugal.
Mas uma vez que o Banco de Portugal disse que a audição podia ser pública, não podemos perguntar ao Banco de Portugal se os documentos podem ser distribuídos?
Pode ser.
Não sei, só para termos a certeza.
Podemos fazer isso. Agora,
que isso facilitava, sim. Não andávamos aqui com softwares.
Nós podemos. Sr. Deputado, nós podemos eventualmente fazer isso. Eu vou solicitar aos serviços essa indicação. Agora, relembro que há muitas comissões parlamentares de inquérito que têm documentos confidenciais e elas são públicas na mesma, portanto, é só para dizer que não estamos a falar exatamente da mesma coisa. Mas eu vou pedir aos serviços realmente para fazer esse pedido. Se houver essa informação, embora, é assim, eu acho estranho eles terem pedido a confidencialidade dos documentos e agora estarem a desclassificá-los. Eu acho isso, Ou seja, tinha que haver algum motivo atendível para que isso acontecesse. Pronto, ok. Muito bem. Mas será assim será feito. Muito bem, senhores deputados, estendo-se mais alguns. Os senhores deputados pretende tratar ou abordar algum tema, não? Muito bem, dou por encerrada esta reunião. Muito
bom. Apenas e só por causa do dia 9.
Do?
Está confirmado as audições no dia 9?
Estão, sim, senhores.
Qual é a ordem?
Portanto, nós temos. A ordem foi, portanto, 14h17h30. 14h17h30.
Quais intervenientes?
Portanto, às 14h será o Sr. Governador do Banco de Portugal, portanto, com os três requerimentos, e às 17h30 será o Sr. Professor Mário Centeno.
E questão, Sr. Presidente, se já recebeu na Comissão o parecer jurídico do PAR sobre o.
Eu estava agora a fazer audição. Por acaso, questionei os serviços sobre essa matéria e os serviços acabaram de dizer que não têm qualquer documento sobre essa matéria. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, só para perceber porque é que definiram essa ordem do antigo Governador e o atual Governador. Por uma questão institucional, o atual Governador, este ou qualquer outro, deve ser ouvido depois. Assim como nós fazemos, quando são discussões de entidades e depois de membros do Governo, os membros do Governo são os últimos a ser ouvidos. E, portanto, eu não sei se há alguma intenção nessa organização, mas eu gostava de perceber honestamente porque nunca, em nenhum momento, isso foi explicado. Pelo menos que onde eu tenha estado presente.
Deputado, eu questionei os seus deputados neste novo adiamento, está no nosso grupo do WhatsApp, ou seja, se poderíamos adiar seguindo a precedência, ou seja, o senhor ex-governador primeiro e o senhor o atual governador a seguir. A informação, portanto, houve a autorização do adiamento das audições, sendo que, no caso, o grupo parlamentar do PS indicou que, digamos, a ordem seria exatamente a mesma que existia no dia 1 de julho, que foi exatamente o mesmo entendimento, ou a mesma indicação que foi dada pelo Partido Chega. Ou seja, quer o Partido Chega, quer o PS, entenderam que se devia manter a ordem das audições, apenas por essa razão.
Eu gostava que nos fosse explicado porque é que o Governador é ouvido antes do ex-Governador, uma vez que em todas as audições que nós fazemos, a entidade que ocupa, a pessoa que ocupa o lugar naquele momento é sempre o último a ser ouvido. Eu gostava de ter uma explicação relativamente a isso.
Muito bem. Eu não sei se os grupos parlamentares que, portanto, tiveram essa posição se podem pronunciar sobre essa matéria. Seria pelo partido... O Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado António Manoel Mendes, quer falar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já demorámos muito tempo com este tema. O senhor, o atual Governador do Banco de Portugal, certamente por lapso indicou que podia cá vir no dia 1, se não me engano, depois descobriu que afinal o fórum do BCE, que há longo tempo está marcado em Sintra, se realiza e portanto informou que não podia. Eu acho que nós aqui não estamos numa questão política, estamos numa questão meramente de intendência, se me permitem, e portanto é assim, o facto de não ter podido vir agora, nós, aquilo que estamos a fazer é deslocar o que estava marcado para dia 1, para dia 8. Eu não vou prolongar mais essa discussão, porque acho que esta comissão, se me permitem, acho que esta comissão já se prestou a papéis que não devia fazer, já notificámos várias vezes, já marcámos várias vezes. Portanto, se o Sr. Presidente já agendou essas audições, por nós o assunto está encerrado e nem percebo porque é que este tema está aqui a ser levantado. Como digo, quando o Sr. Deputado Carneiro tomou a palavra, pensei que fosse por estar surpreendido pelo facto do Sr. Governador do Banco de Portugal ter sugerido vir cá numa data e depois, passado uns dias, se ter lembrado que afinal tinha o fórum do BCE em Sintra, que está marcado há muito tempo. Pronto. E, portanto, como isso não lhe levanta espanto, a mim também não me levanta espanto, e acho perfeitamente normal que a audição seja feita nos mesmos termos em que estava proposto para agora. Acho que não tem tema.
Eu sou apenas para salvaguardar, eu quero dizer que tive tanta anuência de parte do atual governador, do Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, como do ex-governador, Sr. Professor Mário Centeno, a anuência para o horário que foi estipulado para as audições. Portanto, eu questionei e deram um ok. Sr. Deputado, sim.
isto altera aquilo que é a prática da Comissão. E, portanto, tem que haver uma explicação relativamente a isso. Não é uma questão de intendência, porque eu vejo aqui uma articulação entre o Partido Socialista, o Chega ainda não se pronunciou, mas também concorda com a mesma metodologia, portanto, há aqui uma certa articulação. E, portanto, eu gostava de perceber se essa articulação é assim ou não.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Sr. Presidente, não há articulação nenhuma. Sabe porquê que não há articulação nenhuma? O Chega não alinha com retóricas de atos policianos que se passaram ontem. E, portanto, o que o Chega apenas disse, ontem estava marcado para amanhã, ou para hoje, uma determinada forma de ouvir os dois intervenientes. Um às 8h30 da manhã, outro ao meio-dia. Um era o atual governador e outro é o governador anterior. E, portanto, o que o Chega deu anuência ontem, para ultrapassar a questão da marcação que estava para hoje, pendente, porque, de facto, na nossa opinião, não existia, apesar do Sr. Deputado Alberto Fonseca ter tido a elegância de dizer que havia deputados que não sabiam ler, sabem ler, e, portanto, se não sabe ler, isto é um problema dele, não é meu. O que eu li é diferente do que foi dito. Quando o Sr. Governador adiou de 24 para o dia 1, isto é a terceira alteração, de 24 para o dia 1, foi sabendo que existia o fórum do BCE. E, portanto, não é preciso mandar nenhuma polícia ao fórum do BCE. Foi ele próprio que adiou de 24 para o dia 1. E, portanto, quando o dia 1, ontem, estava uma forma de ouvir os dois intervenientes, aqui não há o jogo do gato e do rato. Não há o jogo do gato e do rato. O que o Chega deu à anuência foi o adiamento com o mesmo formato. Depois, também de saber pelo Sr. Presidente da Comissão, que os dois intervenientes não se opunham. E, portanto, não há aqui nenhuma questão. Ó Sr. Deputado Carneiro, eu já sei que este assunto queria-lhe, porque eu tive a oportunidade de perguntar se havia, chegou formalmente à Comissão o despacho, o parecer. O parecer está na Conferência de Líderes, como sabe, foi distribuído aos grupos parlamentares. O senhor tem-no? Eu tenho. E sabe perfeitamente que até o senhor foi a jogo dar contributos para além da Comissão, nesta matéria. Mas sabe, está aqui, eu tenho o parecer. E o senhor foi ao jogo sem dar conhecimento ao senhor Presidente da Comissão. Não deu conhecimento ao Presidente da Comissão. Não, quem pediu o parecer foi o Presidente da Comissão. Quem pediu o parecer foi o Presidente da Comissão. E, portanto, só lhe quero dizer que o Chega não está alinhado com ninguém, o Chega está alinhado com o povo português. E que tire as conclusões que quiser dentro das suas portas. Aqui não há quem saiba ler ou quem não saiba ler. Há quem saiba entender o que está subjacente e o que não está subjacente. E o que está subjacente nesta matéria é o jogo do gato e do rato de saber entre o PS e o PSD quem é que faz primeiro. E isso nós não alinhamos.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira mostrou aqui temas, as audições de Mário Centeno e o atual Governador e esta história do parecer. Relativamente ao parecer, quanto às audições, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tem alguma coisa a dizer sobre isso, porque não é bem assim a história. Relativamente ao parecer, na Conferência de Líderes, o Sr. Presidente disse que recebeu a sua carta e aquilo que nós, Grupo Parlamentar do PSD, sugerimos foi que todos os grupos parlamentares pudessem pronunciar sobre essa matéria. O Grupo Parlamentar do PSD fê-lo. E, portanto, eu julgo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira ainda nem sequer leu o parecer, porque se lê-se o parecer não chega a nenhuma conclusão. Tenho dito.
Muito obrigado.
Não há recurso.
Cheio
de
cheque,
não há recurso.
É isso.
Portanto, como não há recurso, se calhar vamos voltar a falar aqui
sobre essa
matéria.
Sr. Deputado.
E o Chega tem razão.
Sim, é assim.
Não há recurso.
Podemos estar. Sr. Deputados, podemos dar esta... O Sr. Deputado Alberto Fonseca, portanto, fala. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para registar e lamentar a deslealdade institucional do Sr. Presidente para comigo nesta matéria. E porquê? A última conversa que tivemos sobre esta matéria, aliás, entretanto, soube que as conversas com os diversos grupos parlamentares foram diferentes. Portanto, havia aqui alguma assimetria de informação entre aquilo que foi dito a uns grupos parlamentares e aquilo que foi dito a outros. Mas não era aí que eu me queria focar. A última conversa que tivemos sobre esta matéria foi ontem, quando o Sr. Presidente pediu aqui a anuência para a alteração das duas datas para o dia 9, em que me disse que seria respeitada a ordem, que era ao meio-dia o Sr. Professor Mário Centeno e, salvo erro, às 15 horas, o atual Governador Professor Álvaro Santos Pereira. Entretanto, não aconteceu nada diferente em relação a isto. Há pouco o Sr. Presidente referiu que estariam agendadas para o dia 9 estas audições, muito bem, e só por acaso já estavam pessoas de pé a sair da sala. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira perguntou qual era a hora e o Sr. Presidente é que informou qual era a hora de cada uma das. Portanto, acho lamentável que tenha tido uma postura e que não tenha tido a lealdade institucional de corrigir a informação que tinha dito antes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho muito bem que haja alguma coerência. Portanto, e se o Partido Chega e se o Partido Socialista tem algum pingo de vergonha e algum senso de coerência, acho que devem respeitar a coerência e a ordem que foi estabelecida. Porque eu tenho aqui na minha agenda em papel, portanto, isto não é um PDF que vai sendo alterado, com uma ordem de trabalhos que foi sendo alterada várias vezes ao longo destas últimas horas. Estas duas audições estavam agendadas para o dia 24 de junho, às 9 horas, o Sr. Professor Mário Centeno, e às 11 horas, o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira. Portanto, é essa ordem que eu acho que devemos respeitar. Não sei por alma de quem é que se altera. Ou seja, nós temos uma ordem que foi definida, e depois há uma pessoa, que não sei se foi apresentado algum motivo plausível, eu não me recordo, altera a sua audição e passa a ser posterior. E a partir daí, isso passa a ser lei. Ou seja, a partir daí bloqueamos, não, está definido, que uma foi primeiro, a outra seria depois. Não, a outra foi depois porque foi alterada. Pronto. E em segundo lugar, não houve, que me recorde, nenhuma justificação plausível, ao contrário daquilo que foi apresentado pelo Sr. Professor Álvaro Santos Pereira, que foi, acho que foi mais plausível, mais justificável do que esta, não poderia ser, porventura, poderia, à data da sua confirmação desta data, ter essa disponibilidade, independentemente da realização do Fórum do BCE em Sintra, e, entretanto, a agenda do próprio Fórum ter sido alterada e ter-se tornado indisponível, é algo que acho que não podemos desconsiderar e lamento os comentários que foram feitos nesse sentido. Como tal, aquilo que eu venho... Não sei também com base em que é que o Sr. Presidente convida as pessoas para determinada hora e obtém o acordo deles, porque não foi isso que foi aprovado pela reunião e não foi isso que estava previsto desde o início.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu antes de mais, eu quero lhe dizer que o facto de não ter mencionado a hora não foi porque não fiz questão de... Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que eu quero é que haja a boa condição dos trabalhos e que sejam realizadas as audições. Mas sobre a questão da hora, de ter havido, portanto, a alteração da presidência, foi porque na altura eu recebi a informação do professor Mário Centeno que ele apenas estaria disponível ao meio-dia. Portanto, e não da parte da manhã. Eu depois, repare, eu tive o cuidado de enviar uma mensagem aos seus coordenadores e nessa mensagem, portanto, solicitei realmente a anuência para avançarmos com as audições, respeitando a presidência das mesmas, ou seja, eu queria, pedi aos seus coordenadores de grupos parlamentares que fosse primeiro o senhor ex-governador e a seguir o senhor governador. E os despachos que houveram por parte do grupo parlamentar do PS, como de parte do grupo parlamentar do Chega, é que, sim senhora, dão a sua anuência a que as audições fossem adiadas para dia 9 de julho, mantendo a presidência inicial, portanto, que era primeiro o governador e a seguir o seu ex-governador.
Isso é a presidência inicial?
Não, a presidência é do dia 1 de julho. Agora, repare, eu não estou a convocar pessoas, as pessoas não são obrigadas a vir a determinada hora. E aquilo que nós tentamos é ajustar horários. Não foi cumprida a precedência, mas aquilo em último caso, aquilo que temos que garantir é que ambas as audições se realizem. E, portanto, priorizando essa matéria, porque em último caso, o senhor professor Álvaro Santos Pereira até pode, no dia 7 ou no dia 8, dizer que não pode novamente, ou o senhor professor Mário Centeno pode dizer novamente e estamos com uma nova... Ou seja, isto não é uma audição, membros do governo que são convocados para vir. Eles não são convocados para vir, são convidados. E, portanto, é nesse espírito que também queria resolver isto o mais depressa possível. Repare, já estamos a tratar do segundo adiamento. E como sabem, os trabalhos da Comissão foram altamente prejudicados por causa deste tema. Nós deixamos de fazer audições, queimámos slots desnecessariamente. E, portanto, aquilo que em última instância eu quero é que isto se realize. Eu acho que com a conivência e com a boa vontade de todos, acho que conseguimos que isso aconteça. Portanto, mas não houve, Sr. Deputado Alberto Fonseca, e posso lhe assegurar isso, qualquer intenção minha de prejudicar este ou tentar de alguma forma ter conversas diferentes para beneficiar ou prejudicar alguém. Não foi com esse intuito, nem o tenho. Aliás, posso dizer, sem qualquer problema, que a minha relação com os grupos parlamentares é exatamente igual. Eu tenho cuidado de falar com o Sr. Deputado Alberto Fonseca, como tenho cuidado de falar com o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, com qualquer outro coordenador do grupo parlamentar. Portanto, é com esse intuito. Eu não sei se, eventualmente, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Quero usar a palavra novamente.
Sim, Sr. Presidente, se faz favor, obrigado. Em primeiro lugar, isso não é verdade, porque depois dessas mensagens, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira ligou-me e contou-me factos que o Sr. Presidente lhe transmitiu, que não foram os mesmos que transmitiu a mim, por isso houve assimetria de informação. Em segundo lugar, dizer que, como se comprova pela anuência do atual Governador, portanto, da parte dele, não há qualquer problema nisto. Portanto, poderá haver por parte de outras pessoas, mas da parte dele não há. O que há aqui, um problema da nossa parte, PSE, é uma questão de respeito institucional. E eu acho que aquilo que a Comissão fez, aquilo que o Sr. Presidente fez na gestão deste processo, não dignificam nem a COFAP, nem o Parlamento, e criar aqui um precedente perigoso para o Parlamento, não é para a COFAP, para o Parlamento, que eu julgo não haver paralelo de nada assim no género.
Deputado, eu não sei qual foi a informação que eu não dei a um ou não dei a outro. Eu sinceramente não sei. Aquilo que eu sei e lhe posso garantir é que eu tento coordenar os trabalhos em função da vontade ou da deliberação ou da maioria dos grupos parlamentares presentes nesta comissão. E acho que é a forma mais democrática de agilizar. Agora, cabe também aos grupos parlamentares terem essa noção relativamente às relações institucionais. Eu sempre tive o cuidado de falar com o seu governador ou com o seu ex-governador, com a mesma coerência, com a mesma tolerância, e dando sempre como prioridade a boa condução dos trabalhos e a realização tempestiva das audições. E foi isso que aconteceu. Agora, eu penso que realmente não se conseguiu concretizar essa precedência, não foi por minha vontade. É bom que se esclareça isso. Foi porque houve um entendimento de uma maioria nesta comissão que assim teria de ser. Só isso, Sr. Deputado. Agora, relativamente ao resto, eu também não vou pronunciar, mas posso lhe assegurar que não há, relativamente a esse tipo de informações, eu não, nem gosto de me pronunciar, eu acho que tento ter uma relação boa com todos os coordenadores dos grupos parlamentares, falar com todos de igual forma, para que realmente se chegue ao maior consenso possível. É esse o meu principal objetivo, Sr. Deputado. Pronto, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.